Na cidade ou na estrada, podcast Rede do Transporte.
Fala galera do transporte, mais uma edição especial do podcast da Rede do Transporte Não É Para Vocês, exclusivamente aqui de Caxias do Sul, a sua velha trilha sonora do mundo dos ônibus, dos caminhões, das vans e das picapes. E como o assunto hoje é ônibus e especialmente descarbonização, projetos sustentáveis de quem? Agora a gente vai falar da Volare, a nossa querida Volare, que acabou de fazer 27 anos e está com muitos projetos visando a sustentabilidade do transporte. E para falar comigo hoje, nesse podcast exclusivo, está o Sidney Vargas, que ele é o gerente comercial da Volare. Sidney, muito legal ter você aqui no podcast da Rede do Transporte.
Opa, tudo bom? Para nós é uma honra poder estar falando aqui desses projetos sustentáveis. Estamos super motivados, né? Como tu bem falou, são 27 anos de história, né? E nós estamos aqui para dar continuidade e construir essa história agora com foco na sustentabilidade aí, para dar a nossa contribuição, né? Para um ambiente urbano
mais
e também isso, exatamente, e também no agro, tá? Aí tem uma novidade para vocês aí, não só no transporte urbano, mas também lá no interior a gente vai levar essas novidades sustentáveis também.
Então pera aí que já vai ser pauta já já. Sidney, então vamos lá, a gente está falando aí de projetos sustentáveis, então é a Volare chega, olha para o mercado e fala, vou apresentar quem? O Volare híbrido e também o Volare GV, biometano ou gás veicular.
Exato.
Né? Então são as duas armas para vocês descarbonizarem o transporte. Vamos falar dos dois especificamente, mas vamos começar falando do GV. A gente está falando do modelo Fly 10, né? Que ele tem aí uma autonomia de 450 km, cerca de 360 litros de gás e 3 cilindros. É por aí mesmo ou tem novidade?
Tem novidade.
Opa!
Nós estamos incluindo um novo, mais um cilindro, né, nos testes e nas aplicações que a gente já vem desenvolvendo. Estamos satisfeitos com a performance, mas em algumas aplicações, como no perímetro urbano, que tem um transporte um pouco lento, o trânsito carregado, entendemos, e foi até sugestão dos próprios clientes que estão, né, experimentando, degustando essas primeiras unidades, a necessidade de a gente fazer um ajuste na autonomia, né, na capacidade. Então,
tá, vocês estudaram, né, viabilizaram o produto e o cliente demandou, ou seja, o cliente demandou, o Volare foi lá e fez.
Foi lá e fez, e já estamos entregando agora, então, com um quarto cilindro, aumentando a autonomia, né, com mais 130 litros, né, um cilindro a mais. Então,
e tem alguma parceria, esse projeto específico? Quais são as parcerias que vocês fizeram para desenvolver esse veículo?
Sim. Esse é um chassi, então, hoje tá sendo montado pela Grale, que é uma parceira lá do
Grale,
isso, da Grale, né? O motor é o FPT da Fiat Powertrain. Hoje a gente está caminhando e de mãos dadas principalmente com os distribuidores de GV, de gás natural, com as usinas de biometano. A gente se aproximou aí ao longo dos últimos 24 meses, né, quando nasceu essa ideia de a gente buscar essa tecnologia para trazer uma contribuição. E nós acreditamos que a descarbonização ela não vai acontecer somente pelo veículo elétrico. A Marco Polo tem, né, essa tecnologia também, mas a gente entende que ela seria praticamente como a descarbonização, ela será híbrida.
Perfeito.
Então, por isso, o nosso Volare...
Uma coisa que eu concordo, Sidney, porque assim, a gente não pode falar só do elétrico, com tanta abundância de gás que nós temos nesse país.
Exatamente. Né? E hoje há uma abundância e tem muitos investimentos acontecendo a partir... Principalmente o biometano. Esse, eu acho que ele vai ter uma eficiência energética muito maior, porque nós estamos aproveitando uma energia que ela é gerada naturalmente lá no aterro sanitário para dar propulsão a um veículo numa aplicação urbana. Então, isso parece mágica, porque aquela energia ela é gerada naturalmente pela decomposição
Exato.
Dos resíduos, né? nós estamos pegando essa energia e trazendo para... Então, aí a eficiência...
Transformando em forma de combustível, ou seja, fechando até o ciclo de autossuficiência. Né?
Exatamente. Então, esse é, é a proposta. E a gente está debruçado nisso, estamos satisfeitos. E nasceu a ideia de a gente buscar um veículo para a operação urbana, mas entendemos que no agro, né, a próprio, o próprio fretamento da mão de obra numa usina de
novidade,
é feito por ônibus. E a gente vai estar colocando esse carro lá. Na mineração é muito importante também eles trazerem contribuições, né, de ESG. E esse carro, então, hoje a gente enxerga a viabilidade de abastecer um veículo GV dentro de uma usina.
Ótimo, ou seja, ele foi concebido de repente para as ruas e agora você já
viu uma mineração, no agronegócio. É, e como o Volare sempre, ao longo da carreira desses 27 anos, a gente sempre trabalhou muito de forma segmentada, tentando fazer um produto trazendo a melhor performance, né, para o operador na sua aplicação. E agora a gente consegue... não tenho dúvida que daqui para frente a gente vai desenvolver aí um portfólio de veículos GV, não só o Flydesk, né, como outros veículos da linha Attack mesmo.
Vem mais por aí.
Já estamos trabalhando aí para ter um portfólio para atender todos esses nichos e segmentos que ao longo da nossa vida a gente foi se especializando nisso.
E me diga uma coisa, quando a gente fala de um projeto que a Volare encabeça no sentido de oferecer esse veículo a gás, você comentou bem dos parceiros, né? Então você, a Volare vai, encabeça, viabiliza esse projeto e precisa dos parceiros. Quando vocês chegam nesses parceiros, como é que está a sensibilidade do mercado? Todo mundo abraça na hora que você fala de um projeto sustentável como esse? É fácil, de repente, abraçar todo mundo e viabilizar um projeto tamanho desse? Porque a gente não está falando só do veículo, né? A gente está falando de toda uma infraestrutura.
Sim.
Que isso precisa funcionar.
Precisa. Não, sim, porque ele é um projeto que nós vamos continuar transportando pessoas, que esse, vamos lá, é o lema, é o propósito da Marco Polo, né? Fazer o transporte das pessoas, mas hoje dando uma contribuição com uma tecnologia que vai dar a sua contribuição. Então, a empresa está focada nisso e quando a gente leva uma ideia dessa para os parceiros, fica muito fácil. Então, hoje, os distribuidores de gás, a gente foi conhecer aí, como eu te disse, nos últimos 24 meses, a gente mergulhou para conhecer como que funciona. E tem muito, a gente tem abundância de gás pelo país.
Exatamente.
Ah, não, isso é de maneira pulverizada em todos os estados? Não, há umas concentrações. E tem uma abundância tão grande, mas nós não temos uma infraestrutura de exportar esse gás, gasoduto que exporte do norte para o sul.
Para chegar em todas as localidades.
Então, o que a gente está olhando exatamente dessa forma, aonde que a gente tem mais abundância, isso diminui o custo do próprio combustível.
Exato.
Entendeu? E vai trazer, além de promover a descarbonização, a gente vai ter ganhos em performance operacional para os nossos clientes.
Todo mundo fica satisfeito.
Todo mundo fica satisfeito.
Ótimo.
O cliente, o prestador, o distribuidor do gás e nós como, né,
fabricantes
do produto.
Bom, esse a gente falamos agora do GV. E agora tem uma outra novidade já apresentada, né, inclusive o ano passado, que é o híbrido, que a gente está falando de um elétrico mais etanol, o Attack 9, né? Ficou muito famoso que a gente tem um motor de um automóvel, né, que ele está em conjunto com o motor elétrico. O que você pode falar um pouco, né, dessa também novidade desse híbrido da Volare?
Esse produto também a gente foi... quando a gente foi... Pelo DNA da Volare ao longo da sua história, a gente se aproximou das usinas. Hoje, considerando aí o interior de São Paulo, pega Goiás, pega Paraná, Minas Gerais e São Paulo, né, como o interior, o grande centro onde tem a maior concentração de usinas de etanol hoje, nós já temos, a gente já participa desse business fretando a mão de obra das usinas.
Atrasou lá no canavial.
Isso. Num levantamento que a gente fez hoje, tem transportando a mão de obra desse business aí algo como uns 12 mil ônibus. E a gente está lá participando disso. E aí nasceu a ideia, pô, se a gente conseguisse fazer um veículo que usasse esse combustível
O combustível da casa ali, né?
da casa, né, que é a maneira mais eficiente de a gente baixar o custo operacional do próprio operador, porque se ele está transportando para uma usina de etanol e ele abastecer com etanol, além da descarbonização, nós temos uma diminuição do custo do combustível. Foi essa a
Perfeito,
grande ideia.
perfeito.
E a outra é que nós vamos ter um carro que tem uma propulsão elétrica, mas a gente não vai depender de uma infraestrutura para
Robusta
fazer o
para
carregamento, que é complexa hoje, né? Então a gente conseguiu descomplicar tudo isso, né? Botando um motor a etanol, que vai, além de outros benefícios, vai diminuir o ruído interno do veículo, porque é um motor silencioso que vai trabalhar numa frequência baixa, e a função dele é carregar as baterias.
A função dele é carregar, isso que eu ia te perguntar, como é que é o funcionamento,
Só
né?
carregar as baterias.
São três baterias, é esse de 120 kWh, né?
Exatamente, que vai nos dar uma autonomia acima de 400 quilômetros, dependendo, obviamente, da aplicação. Isso pode variar, como é hoje com o
É
próprio
uma bela
diesel.
autonomia, né? Se você pensar dentro ali desse transporte de colaboradores, é uma bela autonomia,
Uma
cara.
baita autonomia, mas é possível a gente cruzar o Brasil de sul a norte com um veículo com tração elétrica, né?
Exatamente.
Sem se preocupar, onde tiver um posto de diesel, tem etanol também,
Tem
onde tem
etanol.
uma distribuição pelo Brasil todo. E o mais interessante de tudo isso, que nas praças, principalmente como o interior de São Paulo, a gente tem um etanol que ele é mais competitivo, mais barato. Aqui no
Ok.
sul, que é uma região que está um pouco distante dessas usinas e é uma região mais fria, a gente vê que aqui, por exemplo, o etanol ele tem um custo um pouco mais alto,
Um pouco
mas
mais alto.
mesmo assim a gente está trazendo um veículo para cá que tem uma eficiência energética. Eu estou descarbonizando com esse veículo, porque lá na plantação da cana a gente gera mais oxigênio quando planta a cana
Exato.
do que dióxido de carbono como quando queima o etanol.
Sim, com certeza, com
Então,
certeza.
por isso a gente com esse veículo pretende trazer eficiência de performance, baixar o custo operacional dos nossos clientes, né? Mas acima de tudo, um veículo que preza aí pela sustentabilidade,
Sustentabilidade.
que é aí um fator que a Marco Polo está se dedicando e investindo bastante. Assim nasceu esse híbrido e agora estamos iniciando os primeiros testes, os protótipos
Isso que
estão
eu ia perguntar,
montados.
onde esses carros estão sendo testados aí?
Eles estão sendo testados em São Paulo, né? E a gente agora vai levar eles. A próxima fase é levar eles para algumas operações. Uma delas a gente quer levar lá na usina de etanol fazer o fretamento, né? Que é o objetivo. Mas teremos veículos em segmentos distintos. Não é só o fretamento na usina.
Começa ali na usina, mas se não me engano é 2026 vocês começam a viabilizar comercialmente mesmo,
Alcança a escala de produção e nós vamos fazer transportes e transporte escolar. Eu vou fazer o transporte no interior, no agronegócio como todo. Eu vou ter veículo para poder operar dentro de uma mineração, por exemplo.
né? Ou
Porque
seja, cada vez aumentando mais o portfólio,
isso,
né?
nós vamos expandir. Teremos, então, um portfólio de veículos na Volare, que hoje vai de 6 toneladas a 12.
A 12,
Teremos um portfólio com a tecnologia de gás natural e biometano, e também agora o elétrico com o carregamento híbrido, né?
Híbrido, ou seja, o
Elétrico.
cliente pediu, eu vou lá e tá aqui, tá? Vou puxar da minha
Isso.
prateleira, vai na sua melhor aplicação, é isso, né?
Exatamente. Então, temos aí total convicção pelos primeiros testes que fizemos, né? Operação assistidas com telemetria, os dados são eficientes. E
Eficientes.
nós vamos entregar ao cliente um veículo que tem performance e que vai trazer uma contribuição aí para a descarbonização e um ar mais limpo nas cidades e no interior também.
Ou seja, não é só vender, né?
Não.
Preocupação com o meio ambiente é tudo, né?
É tudo para nós. É tudo, sim. A gente se dedicou, estudou, a Marco Polo aportou recurso e agora chegou a hora de a gente soltar o mercado. E a gente está muito feliz aí.
Legal, bacana. É isso aí, galera. Agora vocês entenderam um pouco quais são as ideias e os projetos efetivos da Volare quando a gente fala de descarbonização do transporte. Quem contou tintim por tintim no detalhe aqui para nós foi o Sidney Vargas, que é o gerente comercial da Volare. Sidney, muito legal ter você aqui no nosso podcast da Rede do Transporte.
Ok, eu que agradeço a oportunidade de falar e a gente vai estar sempre à disposição aqui e um pouco assim, ansiosos para soltar todas essas novidades no mercado. E aí, a hora que vocês quiserem, a gente está disposto aqui e à disposição para falar com vocês.
Legal, Sidney. Muito, muito legal mesmo esse assunto. E você que está nos ouvindo, comenta aí embaixo o que achou. É importante para nós também ouvir o seu feedback sobre todas essas novidades. Eu vou me despedindo por aqui e até o próximo podcast da Rede do Transporte.
Na cidade ou na estrada, podcast Rede do Transporte.